ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
No Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos, Viva Maria se une a todas as pessoas que estão trabalhando para conscientizar a população sobre os riscos causados pelo uso indiscriminado dos chamados defensivos agrícolas, que comprovadamente comprometem o meio ambiente e a saúde humana. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, até pouco tempo, várias doenças como câncer, doenças respiratórias, neurológicas e más formações congênitas eram tidas como doenças de causas desconhecidas. Entretanto, na área de saúde ambiental, que pesquisa os impactos do meio ambiente na saúde humana, o agrotóxico já está mais do que classificado como fator de grande importância no processo de instalação dessas doenças. A saúde das trabalhadoras e trabalhadores rurais que aplicam o agrotóxico é a questão mais preocupante para os riscos, que sabemos variam de acordo com o tempo e a dose de exposição a diferentes produtos, né? Os trabalhadores e trabalhadoras rurais podem apresentar desde intoxicações, dores de cabeça, alergias, náuseas, vômitos e quadros clínicos mais sérios, como a infertilidade masculina, a má formação congênita, recém-nascidos com baixo peso e doenças neurológicas. Não é pouca coisa. E é por isso que nós queremos ouvir hoje a Cláudia de Pinho, da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira, ligada à Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, CNCTP, que conversa com a gente justamente sobre o aumento indiscriminado do uso dos agroquímicos e sua consequente contaminação ambiental, com prejuízos para a saúde desses trabalhadores rurais e também dos consumidores. A saúde de todos nós está em jogo porque o veneno definitivamente está na mesa, como diria Silvio Tendler. Por tudo isso, seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, Cláudia de Pinho.
Grata pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e queremos, nesse 11 de janeiro, falar justamente desse controle da poluição por agrotóxicos. Você acha que com essa escalada de consumo é possível dar um break nessa situação?
A nossa preocupação é principalmente alimentar, né? Principalmente as comunidades tradicionais, depende muito do peixe. E nós já temos pesquisa pela universidade que no Pantanal existe alguns peixes contaminados, né, com um agrotóxico. Uhum. Então, nós temos participado também de audiências, participado das campanhas contra o agrotóxico, uhum, porque nós vemos que diretamente no Pantanal não se tem grandes plantações, né, principalmente de soja, mas é na borda do Pantanal. Mas isso influencia diretamente no Pantanal, na vida das comunidades, né? Então a gente tem participado das discussões, uhum, tem levado esse debate junto na antiga comissão, que hoje é conselho, né, sobre a questão dos agrotóxicos. E também eu acho que nossa maior preocupação é que Mato Grosso é líder no consumo de agrotóxico, né? Esses dados, isso em 2009, né? Nós temos dados mais recentes que continuam. Então, é um alerta não só para as comunidades, mas de uma forma geral para a sociedade, que é preciso repensar esse modelo de produção, que é preciso também repensar de que forma a vida tem que estar em primeiro lugar, a vida dos seres humanos, a vida do ecossistema como um todo, né? Ou dos ecossistemas. A gente tem feito um debate muito grande em cima disso.
Pois é. Agora, Cláudia de Pinho, eu queria saber se através da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira, por exemplo, vocês recebem denúncias ou têm a notificação de doenças causadas especificamente pelo veneno.
Então, nós participamos do comitê, né, o Comitê Estadual contra o Agrotóxico. Nós temos representantes lá de comunidades tradicionais que têm feito essa discussão e que têm levado a preocupação, e eu acho que é fato, né, para o Brasil todo, principalmente na pesquisa que saiu, né, do norte de Mato Grosso em relação ao leite materno, né, que foi assim, uma notícia muito alarmante, né, para toda a sociedade, que o leite das mães estavam contaminados. Isso também gerou uma preocupação para todo mundo aqui, né, principalmente em Mato Grosso, mas porque a gente tem pautado bastante que dentre a sociedade existem os vulneráveis, os mais vulneráveis. É com isso que a gente tem que lidar, é com isso que a gente tem que se preocupar.
A gente sabe que várias organizações de mulheres do campo e da cidade abraçam uma campanha permanente de luta contra o agrotóxico. Você também abraça alguma campanha, também se mobiliza em torno dessa questão?
Sim, nós participamos, né, do Comitê Permanente Estadual. Fora isso, a gente tem um grupo de mulheres que discutem a questão do agrotóxico. São mulheres pescadoras ligadas mais ao peixe, como fonte alimentar.
A propósito, eu queria que você nos falasse desse impacto do veneno no corpo feminino, que é sempre mais perverso, né? Alguns anos nós tivemos acesso a uma pesquisa onde comprovadamente as mulheres eram triplamente contaminadas, né? As agricultoras que manuseavam o veneno, depois pulverizavam e ainda lavavam a roupa da família e os utensílios usados na lavoura, né? Com a pesca acontece a mesma coisa?
Nós temos comunidades assim que há 5 anos atrás não tinha problemas com agrotóxicos. E hoje a gente tem problema seríssimo aqui no município, no Pantanal de Poconé, onde agora é soja. Então, a comunidade está ilhada no meio da soja, né? Então, os maridos, os filhos saem para trabalhar em fazendas de gado ainda, mas elas continuam ali no dia a dia. Então, essa contaminação é direta, né, com seus filhos, com ela, mais diretamente, né?
E esse impacto se traduz em que tipo de doenças?
Hoje nós não temos dados oficiais sobre o impacto desses agrotóxicos aqui na área do Pantanal diretamente, na vida das mulheres, né, fazendo esse recorte de gênero. Mas nós temos bem explícito, assim, casos de dor de cabeça, né, a visão embaçada, dores nos olhos, né, doenças de pele que são bastante comuns. E muitas vezes também na alimentação, por exemplo, do peixe, né, do pescado, o consumo, ele traz alguns distúrbios intestinais, né, coisas que antes não acontecia. É claro que a gente precisa fazer um recorte, e eu acho que isso é um caso não só de estudo, mas também de políticas públicas que façam esse recorte, não só de gênero, como também de comunidade tradicional, porque assim nós podemos combater mais afinco, né, mais na raiz mesmo do problema, relacionar melhor, porque uma coisa é a gente ter um parâmetro, que as vozes das comunidades são as vozes de quem vive no dia a dia, mas ter também esse respaldo da academia para dizer, realmente, a vida das comunidades mudou muito depois das lavouras de soja. Então, é outra vida, é outra dinâmica. Nós precisamos estar fazendo uma discussão melhor.
Então, eu espero que esse 11 de janeiro sirva, dentre outras coisas, como um alerta para, principalmente, a gente tentar encontrar alternativas viáveis de produção de alimentos saudáveis que respeitem a natureza, os trabalhadores e trabalhadoras rurais e os consumidores, né?
Exato. Eu acho que é um momento de reflexão e ação mesmo, né? É um dia de pararmos para ver se nós podemos cada vez mais juntar forças contra esse modelo de destruição, né? Não é só um modelo de produção, é um modelo de destruição. Da vida em todas as suas formas. E precisamos refletir e agir.
Com certeza. E nessa ação, o consumo consciente. Vamos nos aproximar da agricultura familiar, vamos nos aproximar das pessoas que têm ali um alimento feito sob o critério do manejo, não é? Tem tantas formas, você que está aí lidando com peixe, por isso falei no manejo, né? Então, vamos apostar nessa consciência para ver se a gente consegue, como eu disse no começo dessa entrevista, dar um basta nessa ganância, né, que nos leva ao uso abundante de venenos agrícolas que implica, como sabemos, em graus rigorosos de poluição ambiental e intoxicação humana. Por tudo isso, viva você, viu, Cláudia de Pinho, que está aí alerta. Viva Maria.
Seguimos sempre na luta em defesa da vida.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.